Rádio Fiscar Notícias.
Polícia Federal faz operação contra fraudes no INSS em São Carlos e Araraquara.
Ministério Público Federal reabre investigações sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog durante a ditadura.
Justiça determina que a Anatel mude as regras para impedir cobranças após roubo de celular.
Metade dos docentes no país não recomenda a própria profissão.
Curso de extensão da UFSCar aborda potencial transformador da internet.
Tudo isso agora na Rádio Fiscar.
Começa agora. Rádio Fiscar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 15 minutos desta terça-feira, dia 31 de julho.
A Polícia Federal deflagrou hoje em São Carlos e Araraquara a Operação Apate, que visa desarticular uma organização criminosa voltada a práticas de fraudes contra a Previdência Social. Segundo a polícia, o prejuízo ultrapassa os 4 milhões de reais.
As fraudes consistiam na criação de vínculos empregatícios fictícios com transmissão de dados pelo sistema do FGTS para obter benefícios previdenciários.
A Polícia Federal cumpre 4 mandados de prisão preventiva e 6 de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de São Carlos. Durante as investigações realizadas com o apoio da inteligência da Previdência Social, foi constatado um prejuízo público de 4 milhões e 400 mil reais.
Considerando a expectativa de vida do brasileiro e sem considerar a inclusão de outros falsos vínculos, pode-se estimar que o prejuízo aos cofres públicos chegaria a quase 17 milhões de reais.
O Ministério Público Federal em São Paulo reabriu as investigações sobre o assassinato do jornalista Vladimir Herzog, que ocorreu em 1975 durante a ditadura militar no Brasil.
A reabertura foi possível depois da condenação do Estado brasileiro no início deste mês na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH, que faz parte da Organização dos Estados Americanos. A condenação foi feita pela falta de investigação, julgamento e sanção dos responsáveis pela tortura e assassinato do jornalista.
Aos 38 anos, Herzog se apresentou de forma voluntária para depor perante autoridades militares no destacamento de operações de informação do Centro de Operações de Defesa Interna.
Ele então foi preso, interrogado, torturado e morto no local. Na época, o jornalista foi declarado morto em consequência de suicídio, versão contestada por sua família desde o início.
Ouça o que disse o filho do jornalista, o Ivo Herzog, abre aspas: "Queremos a justiça, queremos conhecer os culpados, mas não é simplesmente uma questão de reviver o passado, mas sim de construir um futuro melhor. O presente que temos hoje é resultado do passado. Esse passado, se analisarmos os últimos 200 anos do Brasil, não mudou em nada. Os agentes do Estado continuam cometendo crimes e saindo impunes", disse Ivo, que faz parte da Ouvidoria de Polícias do Estado de São Paulo.
Ele disse ainda que no ano passado, os agentes do Estado de São Paulo mataram mais de 900 pessoas e que isso é 2 vezes o número de mortos e desaparecidos na ditadura militar em 20 anos. Ivo afirmou que esses crimes não vão a julgamento e menos de 8% dos crimes são investigados.
Ontem à tarde, procuradores da República, integrantes do Centro de Justiça e Direito Internacional e também a viúva do jornalista Clarice e o filho Ivo concederam entrevista coletiva na sede da TV Cultura, onde Herzog trabalhava. Isso para esclarecer o alcance da decisão da corte em relação ao caso.
Para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o caso Herzog cumpriu os requisitos de crime contra a humanidade, o que extingue as possibilidades de prescrição e de anistia dos torturadores e assassinos.
O procurador da República, Sérgio Suyama, que atuou como perito na Corte Interamericana de Direitos Humanos avaliando o caso de Herzog, disse que a forma como se organizou a repressão política no Brasil consistia em um ataque sistemático e generalizado contra a população e que isso foi confirmado com a sentença da corte.
Ouça o que ele disse, abre aspas. A conclusão é que aqueles crimes cometidos por agentes da ditadura militar brasileira não eram crimes comuns, eram crimes de lesa humanidade, disse o procurador. Ele explicou que a condição de crime de lesa humanidade ou crime contra a humanidade tem duas principais consequências jurídicas: a não prescrição e a não suscetibilidade de tais crimes à anistia.
Ambas argumentações, tanto a prescrição quanto a suscetibilidade à anistia, têm sido usadas no Brasil pela justiça para que agentes repressores da ditadura militar não sejam responsabilizados. Beatriz Afonso, diretora do Centro de Justiça e Direito Internacional, o CGIL, destacou que a decisão vale para outros crimes cometidos durante a ditadura militar no Brasil.
Abre aspas. Nos demais casos de crimes durante a ditadura que estão já denunciados pelo Ministério Público Federal, se repetem as características de crime contra a humanidade. A sentença da corte não se restringe ao caso de Herzog, por isso que ela fala de contexto de crime contra a humanidade. Ou seja, ela entende que todas as violações que foram praticadas por militares e civis a mando da ditadura militar de 1964 a 1985 ocorreram no contexto de crime contra a humanidade, explicou ela.
Beatriz ressaltou também que a prescrição e a lei da anistia, que é amplamente utilizada para obstruir as investigações e trazer para a sociedade a verdade sobre os crimes da ditadura, são dois institutos que não devem ser mais considerados pelo fato dos crimes que ocorreram durante a ditadura no Brasil terem sido em um contexto de crime contra a humanidade, reforçando assim a impossibilidade desses recursos quando um crime tem essa característica, disse, conforme foi estabelecido pela corte.
Até agora, o Ministério Público Federal propôs 36 ações penais que tratam de crimes de repressão cometidos durante a ditadura nas comarcas do Rio de Janeiro, de São Paulo, Marabá, no Pará, do Tocantins, em Rio Verde, em Goiás e Florianópolis. Nas ações, foram denunciados 50 agentes da ditadura.
De acordo com o Ministério Público Federal, as 36 ações penais estão embasadas em provas testemunhais e documentais, que demonstram não só a ocorrência de crime, ocultação de cadáver, homicídio, sequestro, falsificação dos laudos necroscópicos, mas também comprovam a participação dos agentes específicos envolvidos em cada crime.
Segundo o procurador da República, Marlon Weischer, que foi testemunha na Corte Interamericana, no caso Herzog, desde o julgamento de Nuremberg, ocorrido após a Segunda Guerra Mundial, para julgar crimes de guerra e contra a humanidade, o direito internacional havia consolidado o entendimento de que esses crimes, que são os mais graves, não podem ficar impunes.
Ele também disse que nenhuma lei interna, nenhum país pode aprovar uma lei que deixe esses crimes impunes, sejam normas de anistia. Os obstáculos domésticos cedem diante da gravidade desses crimes, disse ele.
Weischer acrescentou que a lei da anistia no Brasil é invalidada após decisão da Corte Interamericana com a classificação de crime contra a humanidade. Abre aspas. O Estado brasileiro, todos os órgãos do Estado brasileiro, Ministério Público, Polícia, Judiciário, além de Legislativo e Executivo, precisam aplicar essa decisão da Corte Interamericana, disse o procurador, se referindo a todas as ações relativas a crimes de repressão praticados durante a ditadura militar contra a população civil.
O procurador lembrou que a justiça tem barrado ações de crimes ocorridos durante a ditadura, utilizando sobretudo os argumentos da arguição de descumprimento de direito fundamental, em que o Supremo Tribunal Federal, o STF, se posicionou contra a revisão da lei de anistia.
Diante disso, Weischer destacou a importância da decisão da Corte Internacional, que reavaliou toda a matéria e subiu um patamar de argumentação. Antes, a Corte falava de graves violações de direitos humanos. Agora falou expressamente, qualificou os crimes praticados pela repressão brasileira como crimes contra a humanidade.
10 horas 23 minutos, a gente muda de assunto para falar de mais um número preocupante dentro do universo da educação. Ouça só, no Brasil, metade dos professores não recomendaria a um jovem se tornar educador, ou seja, eles não recomendariam a própria profissão, por considerar a profissão desvalorizada. Isso foi o que revelou a pesquisa Profissão Docente, realizada pela organização Todos pela Educação e pelo Itaú Social.
De acordo com o levantamento feito pelo Ibope Inteligência, em parceria com a Rede Conhecimento Social, 78% dos professores disseram que escolheram a carreira principalmente por aspectos ligados à afinidade com a profissão. No entanto, 33% dizem estar totalmente insatisfeitos com a atividade docente e apenas 21% estão totalmente satisfeitos.
Durante a pesquisa, foram entrevistados 2.160 profissionais da educação básica em redes públicas municipais, estaduais e também da rede privada em todo o país, sobre temas como formação, trabalho e valorização da carreira. A amostra respeitou a proporção de docentes em cada rede, etapa de ensino e região do país, segundo dados do Censo Escolar da Educação Básica.
Para o diretor de Políticas Educacionais da organização Todos pela Educação, Olavo Nogueira Filho, os dados são preocupantes. Ele reforçou a necessidade de repensar a valorização da carreira dos professores brasileiros.
Ouça só o que ele disse, abre aspas. Há bastante tempo conhecemos o desafio da desvalorização docente, da falta de prestígio em relação à carreira, mas acho que os novos dados chegam para reforçar e, mais uma vez, mostrar que temos um longo caminho a ser trilhado na educação, no que diz respeito à valorização da carreira, afirmou.
Os docentes apontam como medidas mais importantes para a valorização da carreira a formação continuada e a escuta dos docentes para a formulação de políticas educacionais. Eles consideram urgente a restauração da autoridade e o respeito à figura do professor, além do aumento salarial.
Para o diretor Nogueira Filho, os números passam relevante mensagem no sentido de desmistificar o senso comum, que coloca a questão salarial como o principal problema para a carreira docente no país.
Ouça o que ele disse, abre aspas. O debate, de modo geral, tem colocado ênfase de maneira quase isolada na questão salarial. E, de fato, esse ponto surge no conjunto das principais medidas que as pessoas entendem como importantes para valorizar a carreira, mas não aparece na pesquisa como fator principal. Acho que isso traz uma questão importante sobre a discussão da valorização que precisa ir além da questão do salário.
A remuneração média dos professores no Brasil atualmente, segundo a pesquisa, é de R$ 4.451,56. A maioria dos docentes tem a profissão como principal renda da casa e 29% afirmam ter outra atividade como fonte de renda complementar.
Segundo a pesquisa, um em cada três professores tem contrato com carga horária de menos de 20 horas semanais, o que pode ter impacto na renda e no cumprimento de um terço da carga horária prevista na Lei do Piso do Magistério para atividades extra-classe.
Pelo menos 58% dos professores afirmam ter tempo remunerado fora da sala de aula. Contudo, somente cerca de 30% dos docentes dispõem de aproximadamente ou mais de um terço da carga horária para o planejamento da aula.
Os professores ouvidos pela pesquisa consideram que é papel das secretarias de educação oferecer oportunidades de formação continuada, mas não concordam que programas educacionais, como um todo, estejam bem alinhados à realidade da escola.
Os educadores também apontam a falta de um bom canal de comunicação entre a gestão e os docentes. E também dizem que não há envolvimento dos professores nas decisões relacionadas às políticas públicas. Eles também consideram aspectos ligados à carreira mal atendidos, como o apoio a questões de saúde, psicológicas e também ao salário.
Para Nogueira Filho, os dados mostram que a falta de confiança entre o professor e as secretarias estaduais e municipais de educação é outro desafio a ser enfrentado.
Abre aspas, uma parcela significativa dos professores diz não acreditar que a secretaria tenha lançado mão de políticas que tenham aderência à sua escola. E mais do que isso, mostram descrença com relação ao próprio compromisso da secretaria para com a aprendizagem dos alunos, disse ele.
O governo federal anunciou em fevereiro deste ano o aporte de R$ 1 bilhão para a Política Nacional de Formação de Professores, com o objetivo de financiar 190 mil vagas em três diferentes iniciativas para a formação docente. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, o Programa de Residência Pedagógica e a Universidade Aberta do Brasil.
Abre aspas, são políticas que apontam no sentido correto e desejável, mas considerando o tamanho do desafio, é razoável dizer que são insuficientes para, de fato, reverter o cenário que a pesquisa traz no que diz respeito à valorização da profissão, das estruturas da carreira e também à qualidade da formação, tanto do ponto de vista inicial quanto continuado, disse Nogueira Filho.
O diretor ainda ressaltou a necessidade de mudança estrutural na formação inicial dos docentes. Na sua opinião, o governo federal pode ter papel importante na indução de melhorias a partir da criação de parâmetros de estruturação de carreira que possam ser seguidos pelas secretarias de educação.
10h29, a gente segue com o Rádio Fiscar Notícias, porque o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o TRF4, determinou que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, altere a regulamentação dos serviços de telefonia móvel para impedir a cobrança de mensalidades de clientes que avisarem perda, roubo ou furto do celular.
A decisão, da qual ainda cabe recurso, vale para todo o país e foi divulgada ontem. De acordo com a assessoria do tribunal, a Justiça Federal em Florianópolis considerou procedente o pedido do Ministério Público Federal.
A Anatel recorreu ao tribunal, mas a 4ª turma decidiu por unanimidade negar o apelo. Para o relator do caso, o juiz federal Sérgio Renato Tejada Garcia, ficou demonstrada a omissão da agência reguladora neste caso.
Abre aspas. Ao tentar se eximir do dever de regulamentação, a Anatel deixa de realizar as atribuições que lhe são incumbidas no tocante à defesa dos direitos dos usuários, a garantia de equilíbrio entre os consumidores e as prestadoras, concluiu o juiz.
A condenação é resultado de uma ação civil pública aberta pelo Ministério Público Federal, segundo a qual a cobrança de multas pelo rompimento do contrato por vítimas de ação criminosa é uma relação que se dá de maneira desproporcional e desarrazoada em desfavor do consumidor.
O Ministério Público constatou falhas no atendimento das operadoras na comunicação de eventos não planejados e a cobrança de multas por cancelamento e mensalidades ao consumidor que já não era mais possível usar o serviço.
Na ação, o Ministério Público Federal ressaltou a necessidade de regulamentação das regras para impedir as concessionárias de telefonia móvel de cobrar multa em caso de rescisão de contrato de prestação de serviço quando há ocorrência do caso imprevisto, alheia à vontade do usuário e durante vigência do contrato de permanência mínima.
Pela sentença, a Anatel tem que mudar a regulamentação para impedir que as operadoras de telefonia móvel multem usuários que rescindiram contratos em razão de perda, roubo ou furto de aparelhos e se opor a cobranças de mensalidades a partir da comunicação do fato, bem como impor a adoção de meios simples e ágeis para solucionar essas demandas.
10h32, a gente vai se encaminhando para o final do Rádio Fiscar Notícias, mas antes preste atenção nessa oportunidade. Neste segundo semestre agora, a UFSCar vai oferecer um curso de extensão para abordar o potencial transformador da internet. O curso leva o nome de Os Diferentes Olhares para a Cidadania, Cultura e Cidade, intermediados pela web. Produção colaborativa de conteúdo multimídia, visando engajamento e participação em um observatório.
O objetivo da atividade é contribuir com a difusão de conhecimento sobre a internet e redes sociais, apoiando na formação de pessoas para o uso de rede como instrumento transformador da sociedade.
Para isso, vai rolar a realização de atividades práticas de produção individual e coletiva de recursos multimídia, bem como de análise do engajamento e participação em redes sociais, com foco no exercício de observação e análise do espaço da cidade. Coordenado por Vânia Paula Neres, docente do Departamento de Computação aqui da Universidade, o curso possui 20 vagas para estudantes de graduação da UFSCar.
Eles deverão se inscrever no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica, o SIGA, no período destinado ao ajuste de inscrições no calendário acadêmico. Mas você que não é da UFSCar também pode participar, pois também há 20 vagas para outras pessoas interessadas.
A inscrição para as pessoas que não são estudantes deve ser feita por meio de um e-mail enviado para a coordenadora da atividade, que é uvania@dc.ufscar.br, e tem que conter uma breve biografia e uma justificativa desse interesse. Essas pessoas também devem comparecer ao primeiro encontro, que está previsto para o dia 14 de agosto, às 17h30, no Departamento de Computação, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
O curso ainda tem o objetivo de divulgar o Observatório Cidadania, Cultura e Cidade, espaço virtual planejado para a promoção do debate, da reflexão, análises e sistematização de informações e divulgação de ideias e conhecimentos.
O Observatório é coordenado por Jane Travassos Alves Fakolski, servidora que atua no Núcleo de Extensão UFSCar Cidadania. Os encontros estão previstos para acontecer sempre às terças-feiras, das 5h30 da tarde às 7 da noite, em um total de 45 horas presenciais e outras 15 de outras atividades.
Mais informações sobre esta e outras atividades oferecidas no segundo semestre podem ser conferidas no site extensão.fiscar.br.
10 horas 34 minutos, o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.